Na última reunião do conselho, eu tinha prometido que ia assistir toda a reunião do conselho. Acontece que justamente hoje chega o príncipe das Astúrias ao Brasil e eu tenho um compromisso com ele a partir da meio-dia e não posso ficar nem mais um minuto com vocês. Já dizia a Dona Irã Barbosa. Mas, companheiro Valfredo, meu caro Dimitriades, presidente do Comitê Econômico Social Europeu, convidados italianos, convidados do Comitê Econômico Social Europeu, meu caro Tchatch Álvares, nosso grande comandante do Mercosul, meus amigos conselheiros brasileiros, empresários, dirigentes sindicais, eu queria, sobretudo, enaltecer aqui a presença do João Paulo Reveloso e do Delfim Neto, porque, depois de tantos anos na política, poderiam não ter disposição de participar de mais uma discussão das tantas que eles já participaram, umas melhores, outras iguais, outras piores, mas, de qualquer forma, o interesse de vocês pelo debate econômico e político é uma coisa gratificante, em função até do que disse o companheiro Odete Grajeve, do desestímulo que muitas vezes nós vemos na juventude brasileira de participar da vida política. Eu tinha um discurso por escrito, mas resolvi não fazer discurso, porque eu queria ter uma conversa com vocês. Eu tive, a semana passada, retrasada, na verdade, em Portugal, em Lisboa, onde firmamos o compromisso da parceria estratégica entre a União Europeia e o Brasil. É importante lembrar que antes dessa parceria estratégica, a União Europeia só tinha parceria estratégica com a Índia, com a Rússia e com a China, se não me falha a memória. E isso é muito importante porque é um passo para que a gente possa, aperfeiçoando as nossas relações, fazer com que haja essa parceria estratégica entre a União Europeia e o Mercosul, que é o nosso segundo passo. A segunda coisa foi a minha ida a Bruxelas para discutir a questão dos biocombustíveis. E aqui eu queria, Valfrida, dar os parabéns pelo fato de vocês terem criado esse grupo de trabalho e dizer, Arthur, que na coordenação de um grupo de trabalho dessa magnitude é preciso que se junte o que há de melhor no Brasil, porque esse será um acontecimento inexorável. Podem chorar, podem brigar, podem contestar, pode contar mentiras contra o Brasil, pode inventar o que quiser. Será inexorável. Nos próximos 20 anos, os biocombustíveis serão uma realidade no planeta Terra. Não que isso vá acabar com o petróleo, pelo contrário, também não queremos acabar, até porque o Brasil cada vez mais investe mais para ser mais autossuficiente. É por isso que a Petrobras investe tanto. Mas o que nós queremos é mostrar que a utilização do biocombustível é a forma mais eficaz para a gente diminuir a emissão de CO2. E eu disse lá em Bruxelas que era preciso, e a indústria automobilística brasileira pode contribuir, o Miguel Jorge já está trabalhando nisso, se a gente for fazer uma comparação entre os avanços tecnológicos do Euro 3 para o Euro 4, ou do Euro 4 para o Euro 5, o que significa de encarecimento do produto para o consumidor, e o que significa cada engenharia dessa que aumenta o preço do caminhão em 15%, em 10% e diminui apenas 3% de CO2, é preciso que a gente compare o que significa a diminuição de CO2 introduzindo 10% de etanol na gasolina ou 10% de biodiesel no óleo diesel no mundo inteiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que é a forma mais eficaz, a forma mais prudente economicamente mais correta, ambientalmente mais correta e como distribuição de riqueza e de renda é a mais correta. Portanto, eu acho, Arthur, que você está com um bom pepino na sua mão para discutir. E aí vai ter que discutir a questão da propriedade no Brasil, sabe, se as pessoas vão poder comprar nossas terras ou se essas terras vão ter que ficar na mão de brasileiro. É preciso, Márcio, toda uma discussão, como disse o ex-ministro João Paulo Reveloso. É preciso ter uma estratégia para que a gente se consolide, não apenas com o status de termos sido pioneiro, mas manter não o status de ser pioneiro, mas o status de deter a estratégia correta para que a gente possa não apenas ajudar o Brasil, ajudar os países em desenvolvimento, ajudar os países africanos e, obviamente, contribuir com o planeta. Eu acho que essa é uma coisa extraordinária. Quais são os problemas que tem levantado contra o Brasil? O primeiro problema é que é um problema de alimento, ou seja, nós, na hora que estivermos produzindo biodiesel, nós vamos causar problemas de alimento no mundo. É só importante lembrar que esses 850 milhões de seres humanos que passam fome hoje, não é pela inexistência de alimento, é pela inexistência de renda para comprar o alimento. Até porque hoje nós estamos produzindo cada vez mais em menos hectares. Segundo, obviamente que um país com as qualidades do Brasil não vai produzir etanol de milho. Mas nós vamos ver os produtores de milho no Brasil estão satisfeitos, porque quando o Bush produz lá, eles já estão vendendo a produção de 2009 e fazendo red, sabe, com a venda do milho antecipada. Obviamente que nós sabemos que o aumento do preço do milho implica no aumento do preço da ração, consequentemente implica no preço da carne, no preço, sabe, de determinados produtos, que nós vamos ter que cuidar disso com muito carinho. Mas não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil, até porque dos 440 milhões de hectares de terra que nós temos disponíveis, a cana hoje ocupa apenas 1%. Ou seja, não tem nenhum sentido essa discussão. E eu dizia lá em Bruxelas que os portugueses eram tão inteligentes que trouxeram a cana para cá há 470 anos e não foram para a Amazônia. Porque sabem que o solo e o tipo de umidade que tem na Amazônia não permite que se produza a cana-de-açúcar como se produz em São Paulo, como se produz no centro-oeste brasileiro. Então essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer. Porque eu queria alertar vocês, a coisa mais fantástica é ver um ex-ministro falando. Porque muitas vezes a gente fala com a experiência de um lado só, e isso parece uma moeda de um lado só. E a moeda tem que ter cara e coroa. Então é importante a gente estar dos dois lados, para a gente saber quantas coisas equivocadas a gente fala por falta de informação. Arthur, eu pego a minha experiência de 20 anos no movimento sindical. Eu fico olhando a quantidade de coisas que eu falei, e falava porque era moda falar, mas que não tinha substância para sustentar, a hora que você pega no concreto. A hora que você entra, sabe, no pão-pão, queijo-queijo, tem uma diferença. E tem determinadas coisas que não pode ser um debate eminentemente ideológico. Ele é real. Ora, hoje nós poderíamos discutir que os produtores de cana-de-açúcar vão ter que sentar com o governo e com os trabalhadores para discutir a humanização do trabalho no campo. E discutir com muito carinho. Sabe por quê? Porque para os empresários fica mais fácil mandar os trabalhadores embora e comprar uma máquina. E essa máquina, cada uma delas, vai dispensar, né, Manuel, 90 trabalhadores. E eles estarão atendendo a um apelo, sabe, dos gritos daqueles que são contra o trabalho não humanizado e estão deixando os trabalhadores na rua da amargura. Então aí é que entra o papel do movimento sindical e do governo e dos empresários. Como é que a gente vai encontrar um denominador comum para não permitir, sabe, que nesse momento de ouro que vive a questão do etanol e do biocombustível no mundo, a gente aproveite para aperfeiçoar aquilo que nasceu quase que num sufoco em 1975. Então esse é um desafio que está colocado para nós. E esse debate sobre biocombustíveis é uma coisa extremamente séria, que eu estou pensando até fazer em coisa mais séria, para que a gente possa dar o status de soberania nacional na questão do biocombustíveis. Não podemos brincar com isso. E não podemos permitir que aconteça conosco o que aconteceu com a borracha. Ou seja, não faz muito tempo, os brasileiros mais refinados mandavam o tchato lavar roupa. No final do século XIX, mandavam lavar roupa em Paris. Era tanta chiqueza. Hoje ninguém dá importância, mas entre o final do século e o começo do século XX, ou seja, a elite brasileira que saía do sul para tomar conta das borrachas no Amazônia, mandava lavar roupa em Paris. Era 6 meses para ir para votar. Você imagina um cidadão ficar esperando uma cueca 6 meses. E naquele tempo era silourão, era mais complicado. Você imagina isso? Bom, pois bem. Aquilo, como não tinha um projeto estratégico de nação, era apenas uma coisa momentânea daqueles que querem ganhar dinheiro com muita rapidez, a borracha foi embora. E o Brasil perdeu importância, perdeu hegemonia, e ficamos, sabe, sem tirar proveito daquele momento extraordinário. O biocombustíveis é outra coisa. O etanol até agora, né, Paulo Scaffi, sabe, as pessoas tratavam com certo desdém. Era uma coisa só brasileira. Na década de 90 produzimos 90% de carro álcool, depois também desprezamos. O brasileiro gostava de carro mais envenenado, dizia que o carro não pegava de manhã, tal. Então parou de produzir carro álcool. O sindicato, e diga-se de passagem, os trabalhadores, sabe, metalúrgicos desse país, começaram a fazer proposta de reestruturação da frota de automóveis, sabe, da renovação da frota, da introdução do carro verde na frota. Quem é da indústria automobilística, o Miguel Jorge estava lá, sabe que era assim. Pois bem, nós fizemos uma revolução, um flexil. Hoje virou coisa bonita falar de flexil. Todo mundo quer um carro flexil, a indústria automobilística está satisfeita, o consumidor está satisfeito, e nós temos um parâmetro agora para controlar. A hora que o álcool tiver 70% do preço da gasolina, não é bom colocar álcool no carro. Então o álcool tem que estar sempre um pouquinho mais barato do que os 70% da gasolina. Então nós encontramos um filé mignon importante para ter uma base de desenvolvimento no setor que pode ser estratégico se assim nós o definirmos. Tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa. Mas é importante lembrar que em janeiro do próximo ano já começamos a introduzir 2% de biodiesel no óleo diesel. É importante lembrar que no Rio de Janeiro tem 3 mil ônibus já andando com 5% de biocombustíveis no óleo diesel. E nós não colocamos mais, né, meus companheiros da indústria automobilística, porque a indústria automobilística teve medo e o governo teve cuidado. Então, ficamos muito acanhados quando poderíamos ter introduzido uma quantidade maior e termos nos preparado com mais antecedência. E aí um aviso para os dirigentes sindicais. É importante, enquanto o plano é recente, é uma política nova, que a gente trate de trabalhar para aperfeiçoar essa relação entre capital e trabalho, para que a gente possa fazer do biodiesel não apenas um novo combustível, mas uma política de inclusão social mais moderna no campo brasileiro e não permitir que venha alguém dizer que tem trabalho escravo nesse país. Então, a questão do biocombustível, estejam certos, estou indo para o México agora para discutir biocombustível, vou para Singapura discutir biocombustíveis, vou para Nicarágua discutir biocombustíveis, vou para Jamaica discutir biocombustíveis, vou para o Panamá discutir biocombustíveis, depois eu vou para os países nórdicos discutir biocombustíveis. Quem quiser falar comigo agora, fala o que quiser, mas vai ouvir dos biocombustíveis, porque eu acho que o Brasil não pode abrir mão de dominar. E logo, logo, o Piva vai estar aí anunciando que as indústrias de papel e celulose vão pegar um pouco dos eucaliptos para que a gente possa produzir biocombustível também de eucalipto. Ou seja, nenhum país do mundo tem as condições que tem o Brasil. Nenhum país do mundo. Se a gente imaginar, sabe, que o crescimento de uma árvore lá na Finlândia demora 60 anos para ela crescer e que aqui no Brasil a gente corta ela com 7 anos, a vantagem comparativa pode até pagar um pouco mais de imposto, que a vantagem comparativa favorece amplamente os empresários brasileiros. Uma outra coisa importante é a reforma política. E do biocombustível, veja, nós precisamos fazer um debate sereno. A gente não pode desprezar os que são contra, achar que eles estão errados. Não, vamos conversar. Porque tem coisa a ser acertada na questão ambiental, na questão de alimento mesmo. Tem coisa a ser acertada. Uma outra coisa importante é a reforma política. Doutor Demetrio, eu vou lhe dizer uma coisa de coração. Pela função de cargo de presidente, nem sempre a gente pode falar tudo o que a gente pensa quando se trata de reforma política. Eu acho que a reforma política é imprescindível para que a gente possa arrumar este país. Ela é imprescindível. Porque nós precisamos acabar um pouco com a hipocrisia nesse país. Veja, se a gente for conversar com empresário pelo Brasil inteiro, está cheio de empresário com bancada de deputados, com bancada de senador, com bancada de vereador, de prefeito. Porque a lógica política é assim. A lei permite. Então, se nós quisermos moralizar, nós precisamos ter coragem de discutir o financiamento público. É mais barato, é mais fácil de controlar. E aí o cidadão eleito não fica devendo favor a ninguém. Certamente que isso não pode acabar com tudo, mas é um passo extremamente importante. A representação, o número de pessoas por estado, a quantidade de anos do mandato, ou seja, tem muita coisa para ser discutido, que eu, durante determinado tempo, comecei a discutir, depois achei que não era uma coisa do Poder Executivo tentar determinar os partidos políticos a discussão sobre reforma política, mas eu acho que a sociedade pode. A sociedade organizada pode constituir uma plataforma de reforma política e fazer o debate com os partidos políticos. Eu muitas vezes tenho dúvida, porque, veja, é a questão da legislação em causa própria. Sabe, você está lembrado que na Constituição de 88 nós tínhamos um debate se a Constituição seria, sabe, livre, soberana, e a parte é o Congresso, nós fizemos ela junto, ou seja, então, normalmente ela sempre vai cometer os benefícios ou os malefícios em função da necessidade de sobrevivência de quem está legislando em causa própria. Essa é uma discussão que eu acho que a sociedade deveria fazer com os partidos políticos. O movimento sindical não deveria ver isso como uma coisa menos importante e colocar isso na pauta para discutir com os partidos políticos. E reforma política como reforma tributária. Cada um tem a sua. Sabe, é sempre difícil você juntar, é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Mas sempre haverá possibilidade de nós nos aproximarmos de um modelo melhor. Sempre há possibilidade. A minha tese é que sem a reforma política, as outras sempre ficam mais difíceis. Sempre. Essa é a minha tese. Ou seja, é que a reforma política é o começo de você começar a mudar esse país. E eu penso que a grande discussão deveria ser feita com os partidos políticos. E aí não tem coloração ideológica. Você vai encontrar em todos os partidos, de esquerda ou de direita, você vai encontrar gente pensando de forma diferente. Você vai encontrar gente vendo a reforma política, sabe, diferente. Mas é preciso que a gente tenha a habilidade de encontrar um denominador comum. Por quê? Porque a reforma política vai permitir que a gente possa fazer outras reformas. E aqui eu queria dizer aos meus companheiros do Conselho. Veja, nós não temos por que ter medo de discutir qualquer que seja a reforma. Nós temos agora um fórum que está discutindo a reforma da Previdência. Eu não sei o que vai sair de lá, mas vai sair alguma coisa. A reforma trabalhista, obviamente, se continuar do jeito que está, de um lado um grupo de empresários achando que precisa rasgar a CLT e fazer tudo novo, de outro lado os dirigentes sindicais achando que tem que manter a CLT e colocar mais coisa, ou seja, não dá acordo. Então, eu sugiro que esse conselho possa permitir que os trabalhadores apresentem uma proposta, porque não é possível que o Getúlio Vargas tenha tido, sabe, a onipotência de Deus de 1940 fazer uma lei que prevaleça no mundo de trabalho de hoje, na sua totalidade. Muitas coisas podem ser aperfeiçoadas em função da realidade, sobretudo do surgimento de uma coisa chamada setor de serviço. Em função, Neto, de uma coisa que os dirigentes sindicais estão atentando já. É de que hoje nós temos mais gente na economia informal do que na economia formal. E que nós precisamos dar resposta para eles. De que hoje nós temos milhões de jovens que querem adentrar o mercado de trabalho e que não conseguem adentrar, muitas vezes, pelas condições exigidas. Quer dizer, ou nós discutimos isso para dizer, olha, nós não queremos mudar, ou nós queremos mudar, ou tem um meio termo. E aí os empresários preparam dele, os trabalhadores preparam, e nós daí costuramos um denominador comum, ou não haverá nunca mudança, vai ficar por aí, sabe? Essa situação que já perdura há uma década, ou há duas. E quanto mais houver evolução tecnológica, mais o setor de serviço vai ganhar espaço, não é isso? E, portanto, as condições de trabalho terão que ser discutidas. E discutir sem medo, porque muitas vezes a discussão, quando começa equivocada, é uma desgraça. Eu aprendi, Feijó, que se a gente não cuidar de uma criança até os primeiros 6 anos de idade, se não der as calorias e as proteínas necessárias, ela pode ter sequelas cerebrais para o resto da vida. Sabe? Então é por isso que a gente manda a mãe dar o peito, por isso que a gente quer que a criança coma bem. Ora, na política, se as coisas começam a ser discutidas corretamente, a gente pode concordar ou não concordar, mas se a discussão for feita corretamente, todos ganharão com o resultado das discussões. Duro é quando a gente não quer nem discutir. Duro é quando a gente não se dispõe a fazer uma discussão madura para saber se é isso mesmo, para que um prove ao outro que está certo. E esse fórum aqui é um fórum privilegiado. Sabe por que eu acho privilegiado, Neto? Eu não sou tão antigo assim, mas eu sou do tempo em que eu ia na Fiesp negociar, Paulo Scassi. Os empresários nem sentavam perto da gente. O Jorge do Pra Figueiredo era duro. Era duro na queda. Sabe? Era como se tivesse dois blocos de inimigos ali. Sabe? E hoje eu vejo o avanço que tem nas negociações. As pessoas sentam, divergem, discutem, cada um da sua declaração. Eu vejo aqui todos vocês juntos, ou seja, obviamente que cada um tem a defesa dos seus interesses, do seu setor, mas antes de tudo são seres humanos civilizados, são seres humanos brasileiros e que querem encontrar uma solução melhor para o Brasil como um todo. Essas são reformas que nós não escaparemos. E a reforma tributária, companheiros, ela vai sair. Eu só temo que a discussão da reforma tributária também, ela seja sempre assim. Porque nós precisamos melhorar a saúde, precisamos melhorar a educação, precisamos desonerar isso, desonerar aquilo, desonerar aquilo, desonerar aquilo, desonerar aquilo, mandar muito servidor público embora, porque precisa enxugar o Estado, sabe, e baixar os impostos. Ou seja, o meu medo é que sempre a conta não fecha. Isso é como o balanço de uma empresa. Se o Abílio Diniz não vender mais do que ele compra no Pão de Açúcar, ele está desgramado, ou seja, vai chegar a hora que ele vai ter que fechar a porta. Ele precisa vender. O Estado brasileiro, e o João Paulo revelou disso bem, é preciso que a gente vá demarcando na reforma tributária as coisas que são essenciais, as coisas que são, sabe, quase que prioritárias. Porque não é uma questão apenas nacional, municipal, estadual. É uma coisa delicada entre 3 níveis. Eu estou querendo há 3 anos reduzir o preço de gás de cozinha para a dona de casa e cada estado cobra um imposto sobre o GLP. Tem de 32 a 12. E aí não adianta a minha vontade política ou o governador se dispõe a abrir mão daquela receita ou não tem, vou ficar na vontade. O que eu acho é que nós estamos avançados. O que eu acho é que nós construímos um clima junto à sociedade de que é possível, se não fazer a perfeita, fazer aquela que é a mais, eu diria, adequada para o momento que estamos vivendo. Porque senão a gente esquece das conquistas que nós tivemos. E aqui vocês não esqueceram que dia 1º de julho entrou em vigor a lei geral da micro e da pequena empresa, que já é uma pequena reforma tributária, já é uma pequena reforma trabalhista. Porque a gente esquece das conquistas. A nossa ânsia de conquistar tudo ao mesmo tempo é tão grande que a gente marca um gol, nem comemora, já está querendo marcar o outro. Comemora primeiro. Depois a gente marca o outro gol. Eu diria que, então, o clima é esse. Eu acho que esse conselho, nesse segundo mandato, ele pode ser muito mais produtivo, muito mais, eu diria, ousado do que fomos. Vocês estão lembrados que quando nós começamos aqui em 2003, houve uma ciumeira, né, no Congresso Nacional, que eu estava criando um instrumento para fazer frente ao Congresso Nacional, que vocês iam competir. Bom, depois de 4 anos e meio, provou que vocês não querem competir com o Congresso Nacional, não querem substituir o Ministério Público, não querem competir com o Supremo Tribunal Federal, não querem competir com o Presidente da República. O que vocês querem apenas é contribuir com o aprendizado que vocês tiveram nas mais diferentes funções para que a gente possa aperfeiçoar as instituições democráticas no nosso país. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu queria terminar agora dizendo para vocês uma coisa importante. Quero dizer para vocês de que também é inexorável, de vez em quando eu aprendo uma palavra difícil, eu repito muito ela, inexorável eu acho o máximo. É inexorável a sustentabilidade do crescimento econômico brasileiro. Aqui eu poderia avocar os empresários, poderia chamar o Delfim Neto, poderia pegar o Guido Mantega, poderia pegar, sabe, o Piva, poderia pegar o Paulo Scarfe, poderia pegar qualquer um, poderia pegar o dirigente sindical mais antigo que tem aqui. Nós vivemos um momento excepcional na economia brasileira. Reconheçam isso para a gente exigir as outras coisas que precisam ser feitas. Eu nunca tive na vida oportunidade de discutir economia neste país sem que a gente não tivesse, primeiro, discutindo a maldita inflação. Depois da inflação foi embora, ficamos discutindo a maldita dívida externa. Depois ficamos discutindo o maldito FMI. E discutimos os malditos juros. A verdade é que tudo isso está se exaurindo. É verdade é que logo, logo, Delfim, nós que fomos deputados constituintes e que vimos lá uma proposta de que o juro deveria ser 12% na Constituição, os juros reais hoje já são bem menos do que isso. Já está 8%. E nós poderemos chegar a muito menos se a gente não quiser tomar um envelope de compromisso de um ano que vem. Porque o problema é esse. O problema é que quando a gente levanta, não sei se vocês já levantaram com dor de cabeça ou se já tiveram uma dorzinha quando fizeram ginástica, a gente vai no médico e fala: doutor, me dá um comprimido. Ele dá um, mas só um, me dá logo dois. Não, é um de cada vez. Ou seja, mexer na política econômica, a gente sabe que por mais que a situação esteja tranquila, nós não vamos rasgar nota de 100. Nós não vamos dar nenhum passo que possa significar amanhã um tropeço maior e a gente quebrar a cara e ter que voltar atrás. A volta atrás é muito pior. É muito pior. Então, se as coisas estão certas até agora, se nós estamos tão perto de atingir tudo aquilo que a gente queria atingir, sabe, crescimento acima de 5%, sabe, juro, sabe, em padrão internacionais, ou seja, por que que a gente tem que precipitar? Por que que a gente tem que mudar e tentar dar um rompante aí, fazer aquela mágica que depois não aparece nenhum coelho? Né? Aparece uma cacetada na nossa cabeça. Então, nós estamos tranquilos. Da parte do governo, nós estamos tranquilos, sabendo do que vai acontecer nesse país, sabendo o que, que nós queremos que aconteça nesse país, e vamos fazer as coisas para que quando alguém entrar a partir de 2010, ele pegue esse país totalmente acertado, com taxa de crescimento, sabe, motivo de orgulho, com mais distribuição de renda, com mais política social. Esse é o desafio que está colocado para nós. E eu estou muito à vontade, porque como não tem, se tivesse eleição em 2010 e eu fosse candidato, aí dizia porque o Lula tem interesse. Graças a Deus vocês não sabem o peso que eu tirei das costas pelo fato de saber que não sou mais candidato. Então estou muito mais à vontade para fazer as coisas, Feijó, em que eu quero que os trabalhadores brasileiros sintam um motivo de orgulho de ter participado desse processo, mas quero que os empresários também tenham motivo de orgulho de terem participado desse processo, onde o empresário ganhou, o trabalhador ganhou, e no fundo, no fundo, aqueles que não são empresários, que nem são trabalhadores ainda, adentram ao mercado de trabalho, ou têm a política social para a gente dar sustentabilidade para essas pessoas viverem dignamente. Esse país nunca esteve tão próximo de ser construído. Nunca. Nunca. Eu acho que nós nunca tivemos um momento tão especial de fazer esse país, que era o sonho de todo mundo, dar certo. Agora, isso também não acontece, eu diria, isso é o ano que vai construindo. É os anos que vão construindo e a maturidade dos governantes. O Miguel Jorge rapidinho aprendeu a diferença do lado de lá e a diferença do lado de cá. O Guido, eu já tive o Guido em três posições diferentes no governo. Ministro do Planejamento, era um cidadão, sabe? Ministro, presidente do Banco DS, era uma outra figura importante. Ministro da Fazenda, mais juízo, mais responsabilidade. Por quê? Porque é menos discurso e mais prática. Em determinados cargos, a gente não diz aquilo que a gente pensa nunca. A gente faz quando pode. E se não pode, a gente deixa como está para ver como é que fica. Eu só quero passar essa segurança para vocês. De que não há hipótese. Ontem, Delfim, por exemplo, eu estava conversando com o Guido. O fato da gente chegar a 150 bilhões de dólares de reserva, isso não é pouca coisa. Obviamente que eu não posso gastar esse dinheiro como eu gostaria, Dona Métrica. Eu tenho tanta coisa na cabeça para esse dinheiro, mas esse dinheiro é uma reserva que a gente vai ter que segurar, porque é ele que vai dar estabilidade para a gente fazer outras coisas. Ontem o Guido me dizia, ou seja, a entrada de capital aqui no setor financeiro foi de 445 bilhões de dólares, ou seja, eu lembro do dia que entrava 18 bilhões e comemorava. Ah, o Brasil entrou 17 bilhões, 15 bilhões, agora entra 45, nós estamos achando ruim. É por isso que o câmbio tem dificuldade de se manter na taxa que todo mundo gostaria, os exportadores, né? Por quê? Porque com essa entrada de dólar, ou seja, o Banco Central pode comprar, que nós vamos ter que aguardar com muita paciência que o dólar se acomode. É assim, precisa ser assim, e não me peçam para fazer nenhuma medida intempestiva, porque o equilíbrio e a maturidade nisso é o que pode garantir que o Brasil, sabe? Nós não estamos discutindo, era importante, viu, Paulo, que os assessores da Fiesp, da Fieng, viu, Robson, começassem a estudar, porque a gente muitas vezes fala da valorização do real, mas a gente não fala da desvalorização do dólar, não com o real, com quase todas as moedas do mundo. E nós, viu, Delfim, pegamos o real no pico dos quatro, quando a gente devia pegar o real na média, nós vamos perceber que a diferença não é tanta. Mas esse negócio de percentual, a gente utiliza da forma que a gente bem entende, como melhor interessa, sobretudo em época política. A gente utiliza aquilo que mais nos favorece. Eu só posso dizer para vocês o seguinte, como presidente, sabe, e amigo de vocês, eu nunca estive com tanta certeza e com tanta convicção que o Brasil encontrou seu caminho como eu estou agora. Nunca. Agora é só a gente não fazer nenhuma bobagem. Se não tiver nenhuma bobagem, todos nós iremos usufruir deste país que nós construímos. Meus parabéns a todos vocês, mais uma vez, e obrigado pela presença de vocês.